meninas e meninos, tudo bom?
Eu me chamo Thalita Lima.
E eu me chamo Sofia Alves.
E nós somos
do LCast delas.
É, gente, como eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, fazia muito tempo, né, que a gente não gravava.
Voltamos às aulas há uns 2 meses, mais ou menos, e a gente ficou um pouco ausente por conta que nós estávamos nos acostumando, né?
E também que a gente já tá fazendo vários projetos pra dar tudo certo, que a gente vai voltar com o LCast agora com tudo. E hoje a gente vai falar sobre assuntos mais legais também, dos últimos. A gente vai sempre continuar na tecla do feminismo e tudo. A gente continua do mesmo jeito, o LCast delas. O LCast oficial também tá com as suas gravações normalmente e o Friendly também. Como é que vai ser hoje a gravação?
Bom, hoje nós temos uma convidada super aqui especial, a nossa querida professora de História, a nossa Roberta. Bom, ela é graduada em História e mestre em História Social e é a nossa professora de História. E ela é administradora de uma página no Facebook, galera. Ela é da página Historiadora. Queria, por favor, que a senhora se apresentasse.
Minha apresentação. Oi, pessoal. Bom, eu estou super feliz. Adorei o convite. Demorou um pouquinho pra gente poder ajustar, né? Mas agora que deu certo, e a intenção aqui é bater um papo bem legal, uma coisa bem descontraída, e falar a respeito de um tema tão importante.
Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre o Dia da Mulher e a luta da causa, né? Que é o feminismo e tal, essas coisas. Bom, vamos para as perguntas. Qual é o princípio assim, fundamental do feminismo? Assim, a sua ideia, o seu conceito?
Em termos de conceito mesmo, o movimento feminista é um movimento que luta pelos direitos de igualdade. Direitos, vamos colocar dentro de um parâmetro, igualdade de direito para trabalho, para ganhar o mesmo salário, igualdade de oportunidade. E o movimento feminista, ele é muito anterior à Primeira Guerra Mundial. Então, as mulheres já estavam ali batalhando naquele começo, né, para os direitos sociais, para os direitos civis, ter direito ao voto, direito a trabalhar. Quando chegou aquele período ali da Primeira Guerra, que as mulheres passaram para o mercado de trabalho, então elas conquistaram muito com isso também. E a partir disso, claro que elas não iam largar de maneira alguma o que elas já tinham conquistado. E aí o movimento por direitos civis femininos aumentou muito. Eu não vou entrar aqui na seara de discutir algo que a Angela Davis discute super bem, porque mereceria um outro podcast para a gente poder discutir o movimento das mulheres negras por direitos civis e das mulheres brancas também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, por direitos civis. Mas, no geral, você estava lutando ali para os primeiros direitos, né, para aquele princípio ali de igualdade de direito. Hoje, de lá para cá, as mulheres elas vão acrescentando demandas. Então, você continua batalhando por direitos iguais, a mulher continua batalhando para poder ganhar o mesmo salário que homens. Já temos agora uma novidade, né, uma lei que vai equiparar, porque, por incrível que pareça, há casos em situações que a mulher ganha um valor inferior pela mesma função. As mulheres estão muito... Hoje em dia, as mulheres elas ocupam bastante o meio acadêmico, então, muitas mulheres formadas, muitas mulheres capazes para o mercado de trabalho. Então, essa demanda, ela criou um movimento muito forte, muito bem estabelecido, das mulheres lutando pelo seu espaço. E o feminismo, ele é muito amplo, tem vários tipos de discussão dentro do feminismo, né? Essa é uma das discussões. Então, nós podemos abrir aqui para vários tipos. São mulheres também que batalham pelo fato de não ter filhos, a mulher que escolheu, aquele casal que escolheu não ter filhos, a mulher também está lutando pela questão para evitar o máximo possível esse assédio que a mulher sofre tanto. Nós mulheres sofremos muita violência feminina, né? A violência contra a mulher, que é o caso do feminicídio, que só mesmo você ter hoje um termo para colocar esse tipo de crime, enquadrar nesse termo, já foi um grande avanço. Então, vocês escutam muito mais isso nos jornais, quando um crime é voltado pela condição dela ser mulher. Então, são vários movimentos ao mesmo tempo e é um avanço. Mas, de maneira geral, eu olho, se você for perguntar para mim, você é uma mulher feminista? Eu acho que todas nós, de maneira orgânica, que batalhamos pelo nosso espaço, que queremos, né, conquistar o nosso espaço. E quando eu falo espaço, nunca é tirar o espaço do outro. É o espaço que nos cabe, né? E o fato da sororidade, do companheirismo contra a mulher. Então, nós já somos feministas por isso só. E a conquista que nós temos hoje, poder estudar, estar na faculdade, trabalhar, escolher casar com alguém ou não, são conquistas do movimento das mulheres, né, ao longo de tantos anos, né?
Tendo visto isso, o distanciamento de algumas mulheres do feminismo, numa crença de deslegitimação do movimento, por que isso acontece? Porque a gente vê ainda muitas mulheres que são machistas, que elas mesmas têm às vezes, as palavras que ela fala, atitudes e tudo, é muito machismo ainda a gente vê nessas mulheres. Como é que a senhora acha dessas mulheres ainda que não conhecem o feminismo, é contra a própria luta que é benefício para ela?
Quando você faz esse parâmetro no Brasil, nós temos que fazer um olhar na nossa própria cultura, né? Então, uma cultura que no período colonial você tinha um homem no centro de tudo, aquela mulher era a única responsável pela criação dos filhos, essa mulher não trabalhava, ela tinha que ser sempre aquela mulher bem, bem comportada na sociedade, né? Respeitar e obedecer o homem. Então, você imagina que esse quadro geral no Brasil, de muitas mulheres acreditar que elas têm que obedecer, que elas precisam realmente ter um marido para ser feliz, ter que casar. Então você imagina que várias mulheres ainda têm um olhar como esse, e eu não vou culpá-las. Então, assim, eu não vou olhar para elas com crítica. Eu acho que cada pessoa tem seu momento. Se o momento dela, ela pensa assim, ok. Outras mulheres estão aí batalhando, não pensando dessa maneira. Eu sou super a favor que você possa ter o seu momento para cada momento. Assim, aliás, ficou meio redundante, mas você ter, eu acho que cada momento tem a sua hora de você fazer, digamos assim, uma análise, né? Então, quando imagina só, uma família que tem uma jovem, vocês são meninas super desconstruídas, que fazem muitas leituras bacanas, que estão com uma discussão legal, vocês acabam, dentro de casa, ajudando na discussão no próprio lar. Então, às vezes, a sua mãe olha para você e fala assim, nossa, como essa menina é diferente, na minha tempo não era assim. Então, cada cultura, cada momento passou pela sua fase. E aí, vocês, hoje, já começam a mudar um pouco essa linha de pensamento das mães de vocês, da tia, de uma prima. Isso é tão bacana, né? Ou seja, aquele momento chegou, né? Então, a discussão, ela está sendo orgânica em casa. Isso é muito bacana. Então, cada momento, acho que vai chegar um momento para cada pessoa. Todas as mulheres são obrigadas a ser feministas? Nossa, não! Acho só em você batalhar pela sororidade, pelo respeito à outra mulher, não falar mal dela, ser companheira, ajudar, já tá muito massa, já tá ótimo, né? Já faz parte, inclusive, do próprio movimento, né? É uma pauta do movimento.
Abrir um parêntese aqui, é muito legal essa questão, porque eu já vi em vários locais de pessoas que não eram feministas, né, que não conheciam a causa e elas acabaram conhecendo. E elas falam muito que é uma desconstrução pessoal, porque não é um momento. Às vezes a gente está, sou feminista, mas muitas vezes a gente tem um pensamento machista porque a gente já vive naquela. Gente, desde pequena, escuta as mesmas coisas e tudo, então acho que é uma desconstrução pessoal também da própria mulher. E ela fala que às vezes ela está no meio da rua, ela pensa, tipo assim, tal mulher assim e tudo. Ela, não, mas eu não posso pensar assim. Então é uma desconstrução. Você mesmo acaba se cobrando com o tempo, não é que você vai ser feminista, pronto. Do dia para a noite sou feminista e acabou. Não é assim. Então, acaba você tendo uma desconstrução pessoal. Você mesmo vai se cobrando. E acaba você ajudando outras pessoas nessa questão.
Sim. Partindo para outro ponto, o que a senhora acha dessa importância da gente falar nas escolas, principalmente, sobre esse assunto?
A escola é um espaço para você desconstruir, né, e para você fazer um debate sobre a própria sociedade. Dentro da escola, eu acredito que, pelo menos da minha parte, sempre que chega o dia da mulher, que dá aquela chamada para a senhora de história, né, faz alguma coisa, a senhora tem alguma proposta, eu sempre uso esse momento para falar sobre aquilo que eu acho que é o primeiro passo, sororidade. Respeitar outra mulher, então eu falo sobre sororidade. Já fiz um trabalho com uma outra escola, onde eu fiz uma oficina sobre amar-se. As meninas aprender a se amar, a se valorizar, a reconhecer um relacionamento positivo, um relacionamento negativo. Então, basicamente, quando eu tenho essa oportunidade, eu faço por esse viés. Sororidade, do amor próprio, de você não se cobrar aquilo que a sociedade muitas vezes te impõe em relação à aparência física, ou como você deve ser, ou como você deve se apresentar. Então, sobre a questão da liberdade, do respeito, né? O respeito próprio, o respeito com outra pessoa. Então, dentro do espaço da escola, esses valores são bacanas para serem trabalhados. E o resto é muito natural. Né? Vai acontecendo, você vai observando a sociedade em geral. Quando vocês começarem a entrar no mercado de trabalho, vocês vão começando a perceber talvez as primeiras questões ali que te levam a entender o seu espaço, o seu lugar, né? O seu local de, seu lugar de fala. E aí vai, é muito natural. Então eu acredito que primeiro você trabalha os valores que são mais básicos, né? Do respeito, do amor próprio, e aí o resto vem devagarzinho, vem com o tempo.
Como a gente teve o Dia da Mulher aqui na escola e a professora Roberta, ela foi uma das organizadoras e a gente gostou muito da música que a Sara Adria cantou, uma ex-integrante do LCast. E A gente gostou muito da música e a gente queria mostrar pra vocês. Acho que nem todo mundo conhece essa música. Então a gente vai deixar isso no finalzinho do bloco. Qual é a música, Thalita?
Triste, Louca e Má, do Francisco Del Hombre.
Qualificada ela quem recusar, seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só
Agora voltamos no segundo bloco com a outra parte das perguntas e tudo respondido pela professora Roberta. Já outra pergunta seria, porque assim, atualmente a gente vê que há mulheres e tudo que gostam da causa e tudo tá ali na luta. Mas também vem a questão dos homens. É, às vezes, muito homem tá na causa e tudo, mas às vezes tem preconceito de mesmo falar pra uma roda de amigos e tudo. É, que ele realmente faz parte do feminismo. Aí, o que, que a senhora acha? É, a senhora acha que homem pode ser feminista? Será que ele tá na causa mesmo ou não? A senhora acha que homem nunca vai conseguir abrir, tipo, a mente, abrir os olhos e tudo pra isso? Sempre vai continuar naquele pensamento dos séculos passados que ele é o centro e todo mundo tem que ficar ao redor dele.
Se já tem um cara querendo participar do movimento, querendo ouvir, querendo entender, já tá massa, já tá ótimo. Ele já é um cara feminista. Claro que o lugar de fala, o que é esse lugar de fala, né? Não é você se apropriar e ser a única pessoa que pode dar o ponto de vista sobre aquilo. Mas o lugar de fala, ele vai sempre pertencer à mulher. Nós sabemos o que é ser mulher, então. Mas esse homem, nossa, se ele quer fazer parte, isso é tão importante, é o que nós queremos. No final de tudo, nós queremos o quê? Essa igualdade, o respeito, uma sociedade coesa, que olhe para o outro com respeito. E eu já comentei algumas vezes em sala que, da mesma maneira que as mulheres, ao longo de um tempo, começaram a batalhar pelo seu espaço, é bacana também começar a olhar para os homens. Como esse homem agora está encarando essa mulher diferente, essa mulher que está batalhando pelo espaço dela, essa mulher que já está dizendo não para um assédio, ela não vai considerar que aquela puxada de cabelo é paquerar, ela não vai considerar que aquele homem perseguindo ela sem ela querer é uma paquera. Então esse cara também, ele também tem que se desconstruir. Né, ele também tem que aceitar que ele é um cara sensível, que ele chora, que ele se emociona, que ele é aquele cara que é romântico com a mulher e que é bacana, que não tem que ter vergonha para outro cara. Então, da mesma maneira que as mulheres também batalham por um espaço melhor para elas, os homens também precisam ter se desconstruir um pouco, sair dessas amarras, esse estereótipo que foi criado em relação também a esse tipo de homem, ao macho, né? E aí, imagina, todo mundo trabalhando junto, é sem dúvida uma sociedade bem bacana, né? Bem melhor.
Bom, falamos dessa parte de feminismo, nas escolas e tal. E, assim, a gente ainda não incluiu uma parte importante, que é na religião. Bom, assim, o que, é que a senhora acha da mulher religiosa, seja ela cristã, espírita, católica, nesse movimento? O que, é que a senhora, qual é a sua ideia sobre isso?
Eu não faço diferenças nisso, né? Eu sei que algumas religiões, às vezes, têm um discurso um pouco mais machista, né? Nós sabemos que isso existe. Mas cabe ainda na minha aquela resposta inicial do tempo, né? Então, tem muitas meninas, tem muitas mulheres que são do movimento feminista mesmo, daquela que vai para passeata, daquela que se organiza, daquela que produz alguma coisa, como vocês estão fazendo também, e que são religiosas e que pegam isso do ponto de vista também religioso. E também tem meninas que ainda não conseguem, né, chegar nesse ponto dessa discussão, dessa análise, muitas vezes por conta de uma questão da própria religião, que ela não consegue fugir um pouco disso. É esperar, é o momento. Nós não vamos deixar de continuar na batalha por conta disso, né? E até porque a nossa defesa, ela cabe a essa mulher também. Mas que ela não participe, ela também está na nossa defesa, ela também faz parte do nosso grupo e nós estamos lutando por ela também. Inclusive por ela não querer participar, porque a democracia é isso, né? Eu não tenho que obrigar ninguém a nada, pelo contrário. Cada pessoa tem seu tempo e o lance é o respeito. Respeito muito todas as religiões, respeito muito cada pensamento que elas têm. Eu acredito que nós temos que caminhar sempre para fechar numa palavra que é única, que a gente resolveria bastante coisa, o tal do respeito.
Eu acho que a gente já vai para a última pergunta. A gente está querendo, a gente falou todo sobre esse feminismo e tudo, a gente já falou das mulheres que não, às vezes não sabem que são feministas, ou que sabem, têm medo de assumir isso. Então, qual é a mensagem que a senhora deixaria para essas mulheres que ainda estão se descobrindo, que ainda estão se desconstruindo, ou até por aquelas que ainda não sabem o que é e que acabam sofrendo dentro de casa, ou no trabalho, ou em qualquer ambiente, porque, enfim, estamos numa sociedade ainda machista. Qual é a sua mensagem que a senhora deixa para essas mulheres?
Acho que a mensagem aqui de ordem é a leitura. Não é buscar conhecimento, entender o que é isso. E depois que ela fizer essas leituras, que ela tem base para fazer uma análise. Faço parte disso? Não faço parte disso? E você pode fazer parte disso sem estar no movimento em si, mas fazendo parte como, né? Sempre que tendo oportunidade, fazer uma discussão bacana, com respeito. Então, basicamente é isso. Busca informação, vai entender o que é, vai ler a respeito, escuta um podcast como esse, que já é um começo. Tem um monte de podcast bacana de mulheres. Vocês, inclusive, são meninas massa, que legal que estão fazendo isso. Super respeito. E me sinto muito privilegiada por estar aqui com vocês, ser professora de vocês. E hoje em dia não falta informação. Então, tem informação boa, escolhe qual é a sua, pega um caminho caminho e toma sua decisão por conta própria. E aí o resto é com você.
É, a gente vai fazer agradecimento agora. A gente agradece tudo, apesar pelo tempo que a gente resolveu, mas enfim, conseguimos dar certo. E foi uma entrevista ótima.
Maravilhosa.
Aprendi muito com a senhora. E eu acho que essa mensagem que ela quis deixar mesmo é sobre as mulheres de impor seu lugar, de impor seus direitos e lutarem. Até para aquelas que ainda não sabem da causa, mas a gente luta por tudo.
É, com certeza. E a gente agradece muito pela sua presença. Então, galera, terminamos mais um programa do Elcast Delas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Escutem e comentem lá no nosso Instagram, que a Sofia irá falar, né?
Gente, escuta também as outras edições do Elcast, tanto o Elcast oficial como o Elcast Friendly. E também interajam com a gente no Instagram, a gente tá sentindo muita saudade de vocês. E também escutem as nossas edições também, que a gente fala sobre assuntos muito, muito legais. A produção de hoje ficou com quem?
Bom, as produções de hoje ficaram com João Gabriel e Vinícius.
Também a nossa publicidade ficou com o Marcos. A entrevistada hoje foi a nossa professora Roberta, que é @ Roberta Freitas.
Historiadora.
E também pela...
A nossa edição
ficou com o João Nildo. E também siga nós no Instagram. @ nara.sofia.
A _ Thalita Lima _.
E é isso, galera. Até a próxima. Beijão.